Edição do Semáforo Político desta segunda-feira, dia 1 de agosto de 2022. Luzes ligadas e o Semáforo Político hoje oscila entre o verde, o amarelo e o vermelho, como sempre. Também pode estar intermitente ou variado. Vamos então saber que cor escolhe o nosso convidado, o antigo secretário de Estado da Saúde, Fernando Leal da Costa, para analisar os problemas nas urgências e também o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Bruno Vieira Amaral também sinaliza a atualidade e o Semáforo Político começa, como sempre, no verde. Podes avançar, então, Vanessa Cruz.
Mais 2 meses, o plano para resolver a falta de médicos nos serviços de obstetrícia e ginecologia vai ser conhecido no final do próximo mês de setembro. Bem-vindo, Fernando Leal da Costa, e começo precisamente pela cor do semáforo. Que cor é que escolheria para aquilo que foi avançado hoje pelo Governo e pelo coordenador da comissão que foi criada para resolver este problema? Estava à espera de uma solução mais efetiva e já para o mês de agosto?
Muito boa tarde a todos. Bem, eu diria que a cor será amarelo, enfim, no campo das possibilidades, que são obviamente muito diminutas, digamos, que é aquilo que parece ser possível no imediato para tentar mitigar o problema, mas mais uma vez ficamos com uma solução que é absolutamente transitória e que, mesmo que funcione, não fará mais do que resolver o problema no imediato, se é que será capaz de resolver.
Uhum. O argumento do coordenador da comissão é que as reformas necessárias não podem ser feitas num período de férias, sendo que esta questão também já veio a ser discutida há alguns meses antes, não é só de agora de agosto. A comissão já foi criada há algum tempo, e Diogo Aires de Campos diz também que, apesar dos constrangimentos, há mais previsibilidade nas maternidades. O senhor Fernando Leal da Costa é médico, já assumiu também funções políticas, foi secretário de Estado. Previsibilidade é o termo correto para aquilo que se está a passar?
Pois, o professor Aires de Campos tem imensas dificuldades que não se prendem apenas com o facto de ter de ser obrigado a resolver o problema em cima dele, logo no verão, quando era expectável que ele se instalasse. A previsibilidade é uma coisa que, de alguma forma, pode definir aquilo que eventualmente não foi feito, ou seja, era perfeitamente previsível que isto ia acontecer, e já era previsível há uns anos, uma vez que o movimento de aposentações e de saída de médicos é constante e tem-se vindo a acentuar, e portanto a surpresa é só por não ter havido previsibilidade naquilo que necessariamente iria acontecer, que é um desequilíbrio entre a procura de serviços e a oferta dos mesmos. Agora, é evidente que eu percebo que o professor Aires de Campos, o que está agora a dizer, é que, na sequência daquilo que já aconteceu e havendo eventualmente algumas medidas que foram tomadas no sentido de corrigir os fluxos de doentes e, acima de tudo, criar condições para que haja uma distribuição territorial mais homogénea, o sistema possa estar um bocadinho mais previsível, na medida em que também não estão com certeza à espera que os médicos se aposentem todos agora durante o mês de agosto e setembro, com certeza que não, e terá sido possível ter feito alguma planificação de férias que eventualmente já devia ter sido feita há muitos meses. Eventualmente, como eu costumo dizer, este é um problema como todos os outros do Ministério da Saúde, que, para os quais deveria ter começado a olhar já há alguns anos atrás. Mas, sistematicamente, como acontece infelizmente muitas vezes em política de saúde, nós só reagimos em cima dos problemas com uma dificuldade enorme em antecipar aquilo que muitas vezes é perfeitamente evidente que vai acontecer.
Esta questão da previsibilidade prende-se necessariamente com a informação disponibilizada aos utentes, mas estamos perante um problema e isto parece ser um remendo. Acha que este tipo de solução provisória, temporária, passará a ser o normal nos serviços de saúde? O bastonário da Ordem dos Médicos hoje aqui na Rádio Observador falou mesmo em planos de contingência semanais. Crê que esse pode ser um bom caminho, uma boa solução?
É evidente que não. Como eu disse há pouco, o problema é que nós estamos a tentar resolver problemas que são de fundo com medidas que são estritamente temporárias. Veja-se, por exemplo, o ar vitorioso com que o Ministério encara a questão do diploma das horas extraordinárias, que mais uma vez é apenas um diploma temporário e resolve, de forma mais ou menos atamancada, um problema de recursos humanos, de alguma forma sublinhando dois dos grandes problemas do Serviço Nacional de Saúde naquilo que se prende com a remuneração dos profissionais, dos médicos em particular. O primeiro é de que o governo não tem outro incentivo para capturar médicos que não seja pagar horas extraordinárias e eventualmente pagá-las um pouco melhor. E depois, por outro lado, continua-se, enfim, na ausência de uma solução de fundo relativamente às remunerações estáveis dos médicos, que necessariamente leva a que não haja fixação de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Ainda agora, o concurso para novos especialistas, mais uma vez, revelou isso de uma forma claríssima. Abriram-se mais vagas do que candidatos e depois, mesmo existindo candidatos, ficaram imensos lugares por preencher, porque, simplesmente, os candidatos, ainda que podendo ter lugar, optaram por não querer ficar no Serviço Nacional de Saúde, porque simplesmente não estão interessados. E isso tem que ser encarado de forma duradoura e resolutiva, que não é, obviamente, agora, com mais um remendo de pagar um bocadinho melhor as horas extraordinárias durante uns meses, como se fosse esse o problema de fundo do Serviço Nacional de Saúde. Não é, os problemas de fundo são muito maiores do que esses, são problemas de natureza estrutural, como, aliás, agora o Governo vem reconhecer, e que não se resolvem com medidas deste tipo. Eu tenho a maior das simpatias pelo trabalho, nomeadamente nas urgências, que o professor Aires de Campos está a fazer com enorme sacrifício pessoal, mas ele próprio reconhece e tem-no dito que é uma solução que ele se sente obrigado por brilho profissional, mas numa tentativa de resolver de uma forma estritamente pontual aquilo que é um problema de fundo e que não tem, enfim, de alguma forma, impedido que aconteçam situações tão dramáticas como aquela que ouvimos há poucos dias atrás, de uma grávida que percorreu 100 quilómetros para depois acabar por perder o seu filho, porque, enfim, a maternidade que era suposto estar aberta não estava, etc. Enfim, isto é uma situação, de facto, muito complicada e que poderia e deveria ter sido resolvida há meses atrás e não agora, como, enfim, se está a tentar resolver, enfim, com a previsibilidade possível, diria eu.
E creio que estes problemas, como esse que mencionou, podem ser agravados pela falta de informação, pela comunicação. Existe um modelo a criar no portal do SNS, creio que é suficiente, é intuitivo para a utilização dos utentes?
Pois, a comunicação em saúde é sempre muito difícil. Eu diria que neste caso concreto, o portal da saúde não servirá, é preciso mais do que isso. Acima de tudo, é preciso que o INEM, o 112, esteja preparadíssimo para responder a isto. O 112 mesmo, os serviços da polícia, antes mesmo de chegarem ao INEM, é preciso que existam linhas de comunicação rápida, atendimento rápido, que informem imediatamente as utentes de onde se devem dirigir. Óbvio que o portal é um componente do mesmo, mas, como é óbvio, é um componente essencial que não é suficiente para toda a gente, embora, enfim, se suponha que a maior parte das pessoas tem acesso à internet, isso não é obrigatoriamente verdadeiro, longe disso, e, portanto, temos que encontrar também outras formas, mas eu estou completamente convencido que o Governo pensou nisso e estará a disponibilizar todos os mecanismos de informação possíveis para as pessoas saberem onde se devem dirigir imediatamente no caso de terem um problema de natureza obstétrica.
Imediatamente, acho que é mesmo a expressão aqui, dou-lhe até um exemplo, Fernando Leal da Costa, as urgências do Hospital Garcia de Horta, em Almada, não vão receber grávidas até amanhã de manhã. A fonte do hospital já confirmou isso mesmo à Rádio Observador. Tinha sido o Sindicato Independente dos Médicos a alertar a Rádio Observador para isto e, entretanto, o tal portal do Serviço Nacional de Saúde não tem esta informação atualizada. Aliás, eu estou aqui a consultá-lo e a última atualização sobre o Garcia de Horta foi feita ao 12:30.
É como eu digo, é muito difícil, como compreenderão, é muito difícil e ainda para mais quando ficou demonstrado em todo o processo da pandemia em que de facto o Ministério da Saúde teve imensa dificuldade em comunicar muita da informação necessária, é muito difícil conseguir que sistematicamente o portal da saúde seja atualizado. Não é impossível, há muito trabalho e pode ser feito, mas não chega, como de resto está a exemplificar e muito bem. Acima de tudo, o que eu penso é que tem que haver uma informação constante e permanente para os serviços de urgência, nomeadamente para o 112 e para as linhas de informação do Ministério da Saúde, no sentido de serem esse o principal ponto de referência para que as grávidas, as pessoas com problemas de natureza obstétrica saibam onde se devem dirigir e, eventualmente, no caso de chamarem uma ambulância, que não haja qualquer dúvida sobre
para onde é que essa ambulância deve ir, e enfim, não ter que andar a perguntar ou a bater a portas que eventualmente não estejam preparadas para receber as pessoas. Agora, esta circunstância do abre hoje, fecha amanhã, depois amanhã...
Exatamente, perguntava-lhe precisamente isso. Teremos que nos habituar a serviços de urgência que não fazem aquilo que é esperado de um serviço de urgência, que é funcionar de forma permanente?
De todo que não. Nunca nos poderemos habituar a isso. Esse é que é o grande problema, e eu penso que essa é a matéria sobre a qual o professor Aires de Campos se referia quando pretende atingir maior previsibilidade. Tem que haver necessariamente um plano, um esquema de resposta acerca de quais são os serviços de urgência que estão abertos com as especialidades que precisam ter 24 sobre 24 horas. E não pode ser uma coisa que hoje amanhã é esta, depois de amanhã é o outro. É uma solução muito coxa, muito complicada para os utilizadores, muito complicada para os profissionais. É preferível fazer as contas, perceber quantas pessoas existem, onde é que essas pessoas devem estar concentradas, eventualmente sacrificar naquilo que tiver que ser sacrificado a alguma distância, mas acima de tudo garantir, isso sim é que é a previsibilidade necessária, que os serviços de urgência que estão abertos 24 sobre 24 horas para determinada especialidade, seja aquele, e que seja aquele de forma previsível, para que as pessoas não estejam sistematicamente confrontadas, hoje é este, amanhã é o outro, depois de amanhã logo se verá. Não é sustentável este sistema de funcionamento de urgências.
Fernando Leal da Costa, também gostaríamos de falar aqui, até porque também está a marcar o dia da promulgação do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. O Presidente da República deu luz verde, mas levanta algumas dúvidas, por exemplo, quanto ao cargo de Diretor Executivo que o Governo quer criar, o Diretor Executivo do SNS. Marcelo teme que possa ficar com poderes comprimidos ou mesmo vazios, ou até que a descentralização que está em curso em Portugal possa ficar em causa com esta função que é tão centralizadora. Acompanha as dúvidas de Marcelo Rebelo de Sousa?
Ouça, eu não acompanho, eu ouço com muita atenção e tenho exatamente o mesmo nível de preocupações. Não acompanho porque, infelizmente, não tive possibilidade de ler o diploma, aliás, ninguém teve, que seguiu para Belém e que foi alvo da avaliação política e jurídica por parte do Sr. Presidente da República e dos seus serviços da Presidência da República. O que me parece é que aquilo que nós já imaginávamos que pudesse acontecer é aquilo que eventualmente estará espelhado no diploma. Muitas dúvidas, muita remissão para diplomas posteriores e, acima de tudo, ao enorme risco de estarmos a criar uma circunstância em que, das duas, uma, ou temos mais um cargo vazio, ou temos um cargo que eventualmente se possa sobrepor a outros que já existem, ou eventualmente vamos ter, porventura, uma confusão enorme entre aquilo que são poderes descentralizados, poderes desconcentrados, poderes centralizados. Eu vejo com grande apreensão, não digo que não possa ser uma boa solução, nomeadamente a substituição, quem sabe, do atual sistema de administrações regionais de saúde, olhar para a administração central do sistema de saúde e eventualmente ter uma visão diferente sobre quais são as suas funções. Agora, acumulações, sobreposições, normalmente o que acontece é uma enorme dificuldade em que as pessoas percebam cada um o que é que tem que fazer em cada momento, e isso resulta normalmente em direito administrativo um enorme vazio e obviamente um aumentar de confusões, de eventualmente até de circunstâncias de menor bem-estar entre as pessoas, enfim. É preciso muito cuidado sobre esta matéria e, portanto, se o Sr. Presidente da República, que é de facto um jurista escorreito e bem conhecido, está preocupado, pois eu imagino que deve haver matéria mesmo para grande preocupação do ponto de vista enfim, do articulado que está exposto nessa proposta de diploma, que enfim, nesse diploma que já foi promulgado e que portanto entrará em vigor.
O tempo também é uma questão que preocupa o Presidente. Ele lembra que, apesar de o Estatuto do SNS avançar, falta regulamentar quase tudo aquilo que é essencial, por exemplo, a natureza jurídica do SNS, também a autonomia administrativa e financeira. O Governo vai conseguir, até pergunto-lhe isto pela sua experiência política também, o Governo vai conseguir fazer isto tudo num prazo razoável e, acima de tudo, bem feito?
Olha, tem têm a obrigação de o fazer, porque isto é uma matéria que já dura há muitos anos. Agora, também não é menos verdade que o processo legislativo em Portugal é muito lento, muito complexo, tem demasiados passos envolvidos na elaboração das leis, na sua aprovação, promulgação, pior ainda quando envolve o Parlamento, obviamente. Agora, para lá disso, parece-me evidente que o Governo, que elaborou uma lei de bases da saúde, que aliás tem um conjunto grande de defeitos, não interessa agora estarmos a perder tempo com eles, que depois sabe que vai ter que fazer um novo estatuto, tinha obrigação, ou tem a obrigação, de que no momento em que faz o diploma com o estatuto, já tem todos os outros diplomas preparados e prontos para sair, não me passa pela cabeça de que ainda vão agora pensar como é que vão fazer os diplomas seguintes, pois isso não lembra ao diabo, e portanto eu quero crer que os serviços jurídicos do Ministério e toda a arma, enfim, de caráter político e de caráter jurídico que tem de estar disponível para os Ministérios já esteja preparada com os diplomas escritos e prontos para serem promulgados o mais rapidamente possível. Outra coisa, não faria sentido estar a fazer agora uma lei de estatutos para estar à espera de, enfim, esticar o prazo até ao limite para depois fazer outra legislação ao lembro ao diabo, e é isso que o Presidente da República chama a atenção quando diz que está preocupado com os prazos. No fundo, que ele diz-me é: eu espero que vocês já tenham pensado nisto tudo e tenham tudo preparado, porque senão, sinceramente, não se percebe como é que vão imaginar um estatuto do SNS sem ter todas, enfim, todas as partes já definidas até ao limite, não é? Não, enfim, nem outra coisa queira acreditar que seja.
Portanto, será um sinal amarelo que espera que passe rapidamente a verde. O Bruno Vieira Amaral também quer falar aqui só rapidamente, Fernando Leal da Costa, de um outro tema, e é um sinal vermelho, Bruno, para o sistema político, isto a propósito da entrevista do advogado Magalhães e Silva ao Jornal Público este fim de semana.
Sim, com declarações gravíssimas, mas recebidas com alguma bonomia, levantou umas ondinhas, mas muito suaves, porque Magalhães e Silva, que foi secretário de Estado da Justiça do Governo de Macau, confirma que os partidos portugueses, todos, à exceção do Partido Comunista, recebiam dinheiro vindo em malas de Macau. Ou seja, eram corruptos. E isto houve-se isto e ninguém praticamente não há nenhuma reação a sério a estas declarações. E cria-se a ideia de que era uma coisa assim meio exótica que acontecia em Macau, ficava em Macau, e que chegados cá a Portugal os partidos passariam a ser impolutos. Ora, eu não acredito que alguém que é corrupto em Macau depois com a viagem, não sei, com o jet lag, duvido que fosse suficiente para tornar essas pessoas impolutas. Mas o que me espanta mais, e o sinal vermelho vai até mais para isso, é para a falta de reações a isto. O Presidente da República comenta tanta coisa, não comenta isto, ninguém comenta nada, parece que passou-se um bocadinho ao lado.
Fernando Leal da Costa, em 30 segundos, que temos mesmo de terminar, não sei se, tendo em conta que desempenhou também já funções políticas no passado, se quer comentar também este semáforo do Bruno.
Ouça, se isso for verdade, de alguma forma só vem confirmar a minha boa decisão por não querer ser filiado em nenhum partido político. Pelo menos disso estou livre. Agora, eu sinceramente acho que os partidos políticos são fundamentais, acho que isto são acusações gravíssimas, têm que ser tiradas a limpo, e para bem da República e da democracia, espero que tudo isto não passe do mal entendido.
Muito obrigada, Fernando Leal da Costa, por ter estado no Semáforo Político. Fernando Leal da Costa é antigo secretário de Estado da Saúde, atualmente está fora da política, mas continua também com as funções de médico, e esteve aqui connosco a analisar os problemas nas urgências.